Irmãos, nós vamos hoje abençoar e testificar como família e como igreja um acontecimento tremendo, poderoso em Deus, dessa família. E eu tenho feito isso muitas vezes. Não sei quantos de vocês já presenciaram um momento como este, mas eu tenho feito isso muitas vezes, que tem a ver com alinhamento. Tem a ver realmente com alinhamento das nossas vidas, das nossas famílias, quanto àquilo que Deus quer realmente realizar. E hoje, nós, dando continuidade no alinhamento desta família, nós vamos convidar a Simone e o Éder a entrar, se assentar aqui. Eu vou ministrar hoje, neste culto, sobre a importância da família. Amém?
Houve um tempo na minha vida de sonhos. Eu posso fechar meus olhos para tudo e muito, muito mais.
Senhor, nós queremos declarar aqui sobre este casal, que é o Senhor mesmo quem se utilizará desta reunião, deste exemplo e deste alinhamento para falar conosco, igreja, coisas profundas e marcantes que envolve ser uma família. Por isso, desde já nós abençoamos este culto, a palavra que será ministrada, o tempo deles como alinhamento e restauração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar ali, faz favor. E como você sabe, hoje é a nossa reunião normal, celebração, mas nós gostamos sempre de dar essa tônica quando nós descobrimos que as pessoas estão a entender o que é a palavra de Deus, a realidade dos princípios e dos mandamentos do Senhor. Então nós gostamos de dar esta ênfase. Na sexta-feira nós pudemos ser testemunhas deste ato poderoso, onde eles, juntamente com seus padrinhos e familiares, estiveram diante do mundo e diante das leis deste mundo, se unindo em matrimônio, se unindo em casamento, por obediência à palavra de Deus, mas muito mais por livre e espontânea vontade de obedecer a Deus. Ninguém colocou uma arma na cabeça deles e falou, tem que casar. Nem seu sogro, né? Quase. Mas o que é tremendo é que eles foram entendendo coisas poderosas para o alinhamento da vida, da família e do futuro deles, se eles querem realmente experimentar e vivenciar as bênçãos de Deus e a vontade de Deus para sua casa. Então o Éder e a Simone, quando nós os conhecemos, nós conhecemos eles já num estado de envolvimento familiar. Eles já tinham praticamente estabelecido o seu contrato de viver juntos, mas ainda não haviam entendido e nem percebido a importância de estar diante de Deus e diante dos homens, não apenas legalizados, mas aliançados. E Deus foi gerando no coração de ambos, conforme veio vindo a libertação. Deus foi gerando no coração tanto do Éder quanto da Simone, que vieram de passados diferentes, historiais diferentes, de realidades diferentes em todos os sentidos, de vida, de religião. Deus foi gerando neles, através da ministração da palavra, o desejo de se alinhar, ou vou dizer aqui para quem não entende o que eu estou a falar, alinhar, o que é que eu estou querendo dizer? Acertar realmente a sua vida com aquilo que é a vontade de Deus. Isso é alinhamento. O que nós estamos a viver aqui nesta manhã, nada mais é do que a continuidade daquilo que temos ministrado nesses últimos dois domingos, ou nesses últimos dois finais de semana. É necessário alinhar-se. É necessário alinhar-se para ver a glória de Deus descendo sobre nós. É necessário estar, não simplesmente levando a vida, né, como a gente pensa que é o melhor para nós ou para os nossos filhos. Não, é necessário entender de Deus o que é melhor. Entender aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e assim entrar pelo caminho da obediência. E eles, ao aceitarem o desafio de Deus, tomaram a decisão, esperaram os seus documentos chegarem, esperaram, gastaram dinheiro com isso. Fala para a pessoa que está do seu lado, há um preço a pagar para o alinhamento. Muita gente não quer porque é caro. Tem que vir documento, tem que buscar licenças, autorizações, etc. e tal. Desiste por causa de dinheiro. Não entendendo que por detrás daquilo que eles estão a fazer, há bênçãos maiores e que trarão maior prosperidade financeira e material até sobre eles. Por isso não mediram esforços. Incomodaram quem tivesse que incomodar para trazer os documentos, para fazer o que tivesse que fazer, até mesmo brigaram com a mulher, porque ela estava nervosa sexta-feira. Hein? Nós queremos casar. E hoje nós, como igreja, nós vamos testificar, não só diante de nós, mas dos céus, e abençoá-los mais uma vez, porque na própria sexta-feira eu já estive a fazer isso. Mas eu gosto quando a família participa. E essa é a sua família. E eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, versículo 4. Para ministrar a sua vida também. E entender, isso aqui é mais do que um casamento. Isso daqui é algo que vai transformar o seu conceito diante da sociedade. Hebreus capítulo 13, versículo 4, você também pode acompanhar aqui o texto que nós vamos ler. Que diz assim, o autor de Hebreus: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Quero ler ainda mais uma tradução da Nova Versão Internacional, a qual diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Quando nós olhamos para este texto, texto que se refere a exortações finais de um tremendo livro, que é o livro de Hebreus, onde fala a respeito da superioridade do próprio Jesus Cristo sobre todas as leis, é tremendo, porque Jesus, no livro de Hebreus, ele é colocado acima de Moisés, acima de Melquisedeque, acima da lei, acima dos sacerdotes, acima dos sacrifícios, acima de tudo aquilo que tinha sido feito até aquele momento e até aquela geração. O autor de Hebreus vai mostrando a supremacia e a importância que Cristo tem, como também a sua autoridade sobre todas estas coisas que haviam já acontecido e surgido e que eles conheciam. E nós chegamos aqui então nas exortações finais do autor de Hebreus, e ele começa a dizer a respeito da importância do casamento, do matrimônio, a importância do leito conjugal. O que nós vemos aqui, e eu gosto dessa expressão, logo de início, no versículo 4, quando ele diz que o casamento ou o matrimônio deve, veja bem, não é uma opção, não é se você quiser, não é se você achar interessante, não é se achares por bem isto. Não é segundo a mentalidade dos outros. Aqui diz que o casamento, o matrimônio, deve ser honrado por todos. Quem são os todos? Todos são? Todos. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, o que é todos? Existe alguma tradução para todos? Todos são todos. Jovens, velhos, pequenos, grandes, fortes, magros, sem cabelo, com cabelo. Porque o que nós estamos a ver hoje é que principalmente o que está acontecendo na sociedade em que nós vivemos, uma sociedade que está a caminhar para fora dos princípios bíblicos cada vez mais e numa velocidade maior, nós estamos a perceber que o casamento está perdendo a sua honra. Há algo aqui que não entra como se quiseres, é um dever. O dever de honrar o casamento. Ah, mas isso é para quem é casado, pastor. O Éder casou de sexta-feira, agora é problema dele. Ele que tem que honrar o casamento dele. E a Simone tem que honrar, porque eles é que são casados. Desculpa, mas a palavra de Deus afirma algo. O casamento deve ser honrado por todos. Seus filhos ainda estão aqui. Os jovens ainda não casaram. As pessoas hoje estão vivendo dentro de uma sociedade em que o casamento já é algo extra. Já é algo que é imposição de religião ou de sociedade. Mas é uma mentira, porque a bem da verdade ninguém impõe nada em ninguém. Todos nós somos livres, vivemos num país livre. A própria religião, irmãos, e falo de cristianismo, é uma religião que prega liberdade. Ninguém impõe nada em ninguém. Mas quando Deus fala a respeito de um dever que nós temos, dever de honrar o casamento, isso vem falar a respeito de princípios. Princípios que levam o homem ao bem. Mas, hoje em dia, é melhor não casar. Porque a mentalidade, casar para quê? Depois vai ter que divorciar e é mais caro. A mentalidade é, meus pais já casaram segundas, terceiras, quartas, quintas, sextas, décimas vezes. E eu não quero passar pela mesma frustração e trauma que minha mãe passou, que o meu pai passou. Para quê? Olha como os meus pais são. Conheço amigos que enquanto só viviam juntos se davam muito bem, depois que resolveram casar, se separaram. A mentalidade hoje é que o casamento é uma barca furada. A mentalidade hoje é que quando se fala sobre casamento, e falávamos sobre isso na sexta-feira, as pessoas, em vez de dizer, Deus te abençoe nessa decisão, diziam, boa sorte. Ou seja, vai precisar de sorte para isso que você está fazendo. Não é boa sorte. A bem da verdade, Deus abençoa essa decisão. O que nós precisamos entender é que o que Satanás está a trabalhar cada vez mais neste tempo, nesta geração, é que aquilo que Deus quer que seja, que aconteça, venha de forma contrária. Se Deus fala, todos devem honrar o casamento, então ele vai incutir na geração atual não honrar o casamento. Não honrar o casamento. Então os jovens já não se preocupam com a sua pureza sexual. Os jovens já não se preocupam com um leito puro, como diz aqui no próprio versículo, o leito conjugal seja conservado puro, ou como diz aqui o matrimônio, e o leito sem mácula, sem manchas. Já não há mais importância em preservar-se. E a gente pensa, pastor, mas eles são jovens, não dá para segurar, e etc e tal. Pastor, como é que é possível? Né? Nesta geração, escuta. Falo por experiência própria, não da minha própria vida, mas a respeito de dezenas, para não dizer centenas de casais aos quais eu e minha esposa estivemos a ministrar, que quando se relacionaram sexualmente antes do casamento, geralmente no casamento começaram a ter problemas na mesma área. Começaram a ter problemas sexuais. E então vem procurar ajuda, acanhados, porque falar de sexo para pastor parece uma coisa do outro mundo. Mas há momentos que não são psicólogos nem tratamentos que ajudam, somente uma intervenção espiritual. E quando as pessoas entendem isso, elas procuram a ajuda de um pastor, de um ministro. E nós falamos abertamente sobre sexo. E falamos aquilo que realmente a Bíblia ensina sobre esta área, não o que o mundo ensina. E o resultado é que muitos laços, embaraços, quebras de maldições são necessárias, para não dizer de cura para o próprio interior, de traumas que foram trazidos ao longo de sua vida. Após passar por todas estas ministrações, nós vemos um ajuste e um alinhamento no casal, e aí sim vão poder viver felizes para sempre, porque já nem na área sexual tem problemas. Você está me entendendo? Deixa eu te mostrar algo. Não é um se você quiser. Mantenha puro o seu leito. Mantenha o leito sem mácula. Porque isso tem a ver com o teu próprio futuro e o teu próprio destino espiritual. É interessante que Deus até faz questão de dizer o que acontecerá com aqueles que não estão dando importância para uma área fundamental chamada casamento, família, matrimônio e principalmente leito conjugal. Deus diz que quanto aos devassos, imorais, adúlteros, Ele próprio, é o próprio Deus que o julgará. Então hoje nós estamos vivendo num tempo de muita libertinagem na área sexual, às vezes até mesmo crianças, pré-adolescentes, já estão, irmãos, falando como vivenciando essa realidade. E trazendo sobre si mesmos julgamentos. Julgamentos ao qual o próprio Deus, veja bem, não é o pastor, não é a igreja. E eu ainda vim de um tempo ainda que a igreja fazia questão de julgar isso. Me lembro quando uma menina engravidava e o casal, os namorados eram de dentro da própria igreja, o pastor trazia à frente, colocava os dois para pedir perdão para toda a igreja. É lógico que aquilo gerava temor, eu tinha 14, 15 anos e a menina por acaso queria namorar comigo antes disso. Eu falei, Jesus, que livramento. Que livramento! Gerava temor. Claro, meu pastor fez isso. Sou crente já desde pequenininho, viu, irmãos? Meu pastor fez isso duas vezes. A partir da terceira ele parou de fazer porque viu que já não adiantava mais. Já não estava gerando temor. Então ele começou a trabalhar diferente, a incutir princípios, a tentar incutir princípios na vida dos jovens, dos adolescentes, para que mantivessem as suas vidas puras até o momento do matrimônio. Quando chegassem no leito, era um leito puro, sem mácula. Quando entrassem para o casamento, era uma coisa honrada. Aí você fala, mas pastor, agora já é tarde demais, desculpa. Há algo na palavra de Deus tremendo que fala a respeito de perdão. Nós podemos ter errado no nosso passado. Nós podemos não ter entendido ou compreendido a revelação de Deus, a bênção de Deus sobre a família e trilhado o nosso próprio caminho. E eu quero que você entenda, Deus, Ele não está interessado na morte de ninguém. Deus não queria ver Simone sendo destruída, muito menos Éder sendo destruído. Pelo contrário, Deus quer ver toda a sua casa restaurada e santificada para o louvor da sua glória. E então o próprio Deus, em primeiro lugar, perdoa. Em segundo lugar, restaura, transforma. Cura! E então começa um novo tempo de um tempo novo. Aonde não só o lar é santo, o leito é sem mácula, mas agora os próprios filhos também são santificados. É isso que eu creio, porque eu já vi acontecer muitas vezes. Não só porque vi, mas porque Deus é fiel para mudar toda sorte de maldição em bênção. Eu quero que você entenda, há tempo de mudança, há tempo de transformação, há tempo para você corrigir e não cair no julgamento que o próprio Deus diz que vai julgar quanto aos imorais, quanto aos devassos, quanto aos adúlteros. Quero que você entenda algo aqui, irmãos. Há uma batalha espiritual nesse sentido. E o que nós estamos vendo aqui, sabe o que é? Satanás envergonhado. Quando eu olho para este casal, e eu me alegrei, eu já disse isso para eles, mas quero dizer publicamente, eu me alegro muito em poder ver que todo o tempo que temos gastado com eles e ministrado as suas vidas, não foram em vão. A palavra entrou, mudou o coração, a mentalidade se ajustou à verdade de Deus. Quando o irmão começa a ver uma correspondência, não aquilo que nós falamos, mas aos princípios da palavra, o coração de qualquer pastor ou de qualquer igreja se alegra. Por isso, eu fiz questão de nesse domingo poder trazê-los aqui à frente, abençoá-los mais uma vez diante de toda a igreja e junto com você podemos dizer, conta conosco. Porque não é fácil. A vida de casal não é fácil. Amém ou amém? Quem aqui é casado, é fácil? Não é fácil. Mas não teria outro gosto se fosse fácil. Não teria outro gosto. É gostoso quando nós, no meio daquilo que todo casal passa, as suas intrigas muitas vezes, as discussões, os problemas que surgem, os desafios, nós sabemos que estamos seguros em Deus. Sabemos que estamos alinhados com a sua vontade. E que em todas estas batalhas nós não estaremos sozinhos. Antes, segundo a vontade deles, estavam sozinhos, desamparados, sem a graça de Deus, tentando alcançar alguma coisa. Mas a partir desse momento, quando eles decidem obedecer a Deus, há um reforço. Como nós lemos na sexta-feira o texto de Eclesiastes, há um cordão de 3 dobras que não se quebra facilmente. Éder, Simone e Cristo entre vós. Ele é a esperança da glória. Ele é o que liberta. Ele é o que restaura. Ele é o que edifica o lar. E há algo poderoso que eu vou aprendendo cada vez mais. Há algo tremendo que quanto maior é o nosso relacionamento com este Cristo, mais próximo nós conseguimos estar um do outro. Eu gosto deste exemplo como uma pirâmide. Quando nós estamos longe, imagina que Cristo está lá no topo. Cristo é o topo. E muitas vezes o casal está um lá distante do outro, longe, porque o relacionamento dele com Deus, o relacionamento dele com Cristo é pequeno. Mas conforme cada um deles vai subindo em relação a Cristo, o que é interessante numa pirâmide é que nós vamos nos aproximando cada vez mais. Quanto mais próximo de Cristo, marido, você estiver, mais próximo você também estará da sua esposa. Quanto mais próximo de Cristo você estiver, esposa, mais próximo você estará do seu marido. Mais unidade haverá, mais companheirismo. Muitos casamentos hoje têm falhado. Muitos matrimônios hoje têm deixado de existir. O número de divórcios tem aumentado simplesmente porque as pessoas não querem se submeter a um relacionamento sério com Cristo Jesus. E quanto mais longe de Cristo nós estamos, mais longe estaremos uns dos outros. Por isso, aproxima-te, mulher, do teu marido, mas principalmente de Cristo. Aproxima-te, homem, da tua esposa, mas principalmente de Cristo. Porque a vossa unidade, entenda, vocês só vão conseguir estar próximos um do outro, vão estar juntos, unidos, verdadeiramente, no vínculo da paz, que é trazido pelo próprio Espírito Santo, se tiverem um bom relacionamento com Deus. Muita gente hoje faz do casamento apenas um espetáculo, uma cerimônia. Muita gente faz de momentos como esse apenas um show para mostrar à sociedade. Olha, agora sim, olha, mudei de vida. Mas eu quero que você entenda que mais do que um espetáculo, mais do que um show, mais do que um momento de entretenimento ou de festa, este é um momento forte de aliança entre o homem e a mulher, aonde tudo aquilo que ele tem também agora pertence a ela, sejam coisas boas, seja dinheiro, carro, casa, o que mais você tem de bom? Dons, talentos, como também coisas ruins, dívidas, problemas, tudo. Tudo que é dele, também é dela. E vice-versa. Porque há pessoas que vão para o casamento ainda, cada um para si e Deus para todos. Isso não é casamento. Casamento fala de unidade, dos dois agora se formam uma só carne. Gênesis 2, 24. O propósito de Deus não era um e um. Os dois agora se tornam numa só carne. Isso é um mistério que você só descobre quando você recebe a bênção de Deus. Vocês não poderiam viver este mistério de Deus sem ter a bênção de Deus. Sem ter a bênção do casamento. Muita gente hoje que vive maritalmente, ou unido de facto, que é mais bonito, não é assim? Ah, não, sou unido de facto. Até o IRS agora deixa por lá. Unido de facto. Né? Você não pode experimentar a revelação de ser uma carne só, porque isso só se experimenta em Deus. E esta unidade faz com que agora os dois verdadeiramente batalhem juntos, conquistem juntos, alcancem juntos, desfrutem de tudo que é poderoso juntos. Porque agora esta aliança fala, já não vejo dois, só vejo um. Você está me entendendo? O que está acontecendo é que tudo que pertence a um, a outro, agora os filhos. Bem feito para vocês? Não é bem feito. Glória a Deus por esse homem que Deus colocou na vida de vocês. O que é tremendo é que tudo agora eles partilham. Tudo é de um e do outro. Para louvor da glória do Senhor. Não há mais pensamentos do tipo, não dá. Porque se tornaram um corpo só, uma carne só, eu não vejo o Éder arrancando o seu braço e falando, já não quero mais que você ande comigo. Dá para fazer isso? A Simone arranca uma perna e fala, já não aguento mais essa perna. Só me dá trabalho. A própria palavra de Deus nos ensina um princípio de família que muitos casais, até hoje, até o dia de hoje, ainda não entenderam. Quando você se separa, é como se você estivesse arrancando uma parte do seu próprio corpo. Porque agora você é uma carne só com o seu cônjuge. Até mesmo, somos ensinados, e os votos que fazemos, é que até que a morte nos separe. Por isso, diante desta declaração, que eu falo, eles são livres de não fazer. Mas eu costumo dizer sempre, em todos os casamentos que eu faço, quando pensar em divórcio, já começa o coração a acelerar mais rápido, problemas cardíacos, dores, porque essa, já que é até que a morte os separe, então já é para divorciar, então que morra logo. Por que ter medo de uma situação dessa? Só tem medo se o coração não está totalmente entregue à aliança. E o problema de muitas vezes nas famílias é que o nosso coração não está pronto para este nível de entrega. E fazemos alianças fracas, sem fundamentos. Alianças com base no medo e não no amor. Porque o amor vence todo o medo. O amor vence todo o medo. Por isso você não precisa ter medo daquilo que te espera. Por isso você, jovem que está aqui, todos aqueles, você não precisa ter medo de fazer uma aliança em Deus. Se ela for feita com base no amor, não há impossíveis para aquele que é o Deus do impossível. E Ele é amor. Não há situações que você não possa ultrapassar. Não há coisas que vocês não possam enfrentar. E Deus mesmo já proporcionou para você tudo aquilo que você precisa. É o próprio Espírito Santo habitando em vós. É a sua palavra, é a sua igreja. Líderes espirituais. O que mais que você precisa? Por isso não tens que ter medo. Não tens que ter medo. Pode falar, sim, até que a morte me separe. Sim. Sim. Mas também não vai orar para a esposa morrer depois. Já que é assim, pastor, então eu vou começar a orar. O que é tremendo nisso, irmãos, é que quando nós casamos, nós não casamos para ser feliz, amém? Amém ou não amém? Perguntei isso para vocês, não, né? Vocês casaram para ser feliz? Agora eles estão assim, né? O que, que eu falo? Qual é a resposta certa? Quem casa para ser feliz, irmão, é egoísta. Porque se o Éder está casando para ser feliz, o dia que ela não fizer o Éder feliz, ele já pensa, esse casamento já não funciona. Ela já não serve para mim. Nós não casamos para ser feliz. Nós casamos para fazer o nosso cônjuge feliz. Quando o Éder propõe no seu coração fazer a Simone feliz, quando a Simone propõe no seu coração fazer o Éder feliz, é felicidade geral. Agora, quando nós casamos para ser feliz, que é esse, muitas, essa é a mentalidade que o mundo tem, qualquer coisa que não me deixe feliz, já faz eu pensar, esse casamento já não me serve mais. Olha, se calhar aquela pessoa me faz mais feliz. Olha, aí já começa a procurar fora. E tudo isso, irmãos, de procurar fora, tem a ver com algo que se chama o pecado original. Pecado original. Descontentamento interior. Tá bem? Ele próprio não percebe que toda a bênção que ele precisa está ali dentro. Tudo que ele precisa está ali. Você está me entendendo? Deus quer abençoar a sua casa. Daniela já fez hoje aqui, movida pelo Espírito Santo, um ato profético poderoso, porque nós declaramos que hoje o que está acontecendo aqui é profético. Há famílias que estão precisando de restauração. Há casais que estão precisando de ajuda. Há pessoas que estão precisando de uma mudança. E vocês hoje aqui servem como exemplo para dizer a toda uma sociedade, é possível mudar. É possível em Deus viver as maravilhas do reino, viver as verdades e os princípios da palavra e assim ter uma vida abençoada. Isso é mais do que uma cerimônia, é um ato profético sobre esta sociedade, porque este é o ano da família. E quando nós vemos famílias como essa sendo restaurada, nós declaramos só por Deus. Se não for a Deus, era impossível. Mas Deus decidiu, este é o ano da família. Eu louvo a Deus porque não é o primeiro casamento que eu faço esse ano. Yes. Não é o primeiro concerto que nós vemos esse ano. Yes! E digo mais, talvez não seja o último desse ano. Yes! Porque se Deus declarou, este é o ano da família. Hoje é o exemplo de vocês. Muitas famílias vão procurar ajuda e dizer, precisamos, precisamos. Amém? Que você entenda algo hoje. Ensina os teus filhos a honrar o casamento. Ensina os jovens a honrar o casamento. Ensina, ensina cada pessoa, os teus amigos no trabalho, ensina verdadeiramente os teus parentes, irmãos, irmãs, a honrar aquilo que é o casamento. Ensine-os, porque é um dever de todos, de todos. Por isso, nós, igreja, que temos o conhecimento da verdade, a revelação dos princípios, nós temos que ser os primeiros. Os primeiros a não aceitar tudo aquilo que invalida casamento. A não aceitar tudo aquilo que vem roubar a santidade do que é o verdadeiro casamento. Nós temos que ser os primeiros a levantar a nossa voz e declarar não para o errado e certo para aquilo que vem de Deus. Você está me entendendo? Todos, é uma responsabilidade nossa. Não importa quantos anos o seu filho tem, você já ensine. Casamento é algo divino, poderoso, abençoado. Honra, honra, mas eu não casei ainda, não interessa, honra, como é que eu honro o meu casamento, se eu ainda não casei? Guardando-me e esperando naquele que é o poderoso para trazer o cônjuge certo. Ah, irmãos, temos tanto, tanto, tanto para combater nessa sociedade, porque se não combatermos, qual que é o nosso futuro, ou qual será a problemática, para não dizer que já é o nosso presente, ou seja, aquilo que nós próprios já estamos a viver. Qual é o problema? O que é que nós estamos a passar? Quando nós lemos Romanos capítulo 1, versículo 28 em diante, diz assim, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele próprio, o próprio Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam, e tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Nós estamos vendo uma lista de terror que tem a ver com as capas dos nossos jornais. Mas eu chamo a vossa atenção, quando desprezamos o conhecimento de Deus, o resultado é que perde-se o amor pela família. Os filhos se tornam insolentes, arrogantes, presunçosos, desobedientes. Mas nós temos um Deus poderoso para reverter todo quadro de maldição, de tristeza, de arrogância. Nós temos um Deus que transforma. E hoje nós estamos vendo aqui transformação. Amém? Amém?